Você está ouvindo o programa Bom Dia Nova Palma. 105.9.
Muito bem, estamos de volta agora, 9 horas e 38 minutos, 9h38, estamos de volta aqui para continuar o nosso bate-papo. Olha, se deixar, nós vamos até meio-dia, né, professor?
É verdade.
Agora são 9h38, queremos falar ainda sobre o trabalho do Luiz Martins, mas só para concluir então em relação aos fugitivos, depois ali da pausa de 82 até 2002, quando retornaram, a gente pode lembrar ainda, professor, dos Incríveis, né, porque vocês tiveram uma experiência junto com os Incríveis, né? Antes de voltar ali em 2002.
Já final de 86, aí já nós fomos convidados para os Incríveis. Naquele tempo era o maior conjunto do Brasil.
Sim, né? Referência, né?
Referência, total. E o empresário deles nos convidou para fazer a abertura e o encerramento do show deles durante um mês no Brasil.
Acompanhar na turnê.
Então a gente começava o baile, tocava uma hora e pouco, eles entravam, faziam a apresentação e nós terminava o baile. A gente ficou um mês junto com eles, nós tocamos 17 bailes com eles, pelo Brasil todo aí.
Olha só.
Então isso aí foi uma experiência de vida que tu não faz ideia, né? E de
fizeram 17 shows em um mês.
É claro.
Agenda.
Nós foi um mês de julho. Nós saímos de Santa Maria por um mês, né? Perdemos algumas aulas, inclusive, né? Mas
era com os Incríveis, tem, que vocês estavam tocando, era com os Incríveis.
Então,
valeu o esforço aí.
Tu não faz ideia, né, do que foi interessante. E a amizade que a gente fez com eles, né? Que nós viajávamos com duas Kombi. E um caminhão ia com os instrumentos.
Sim.
Né? O caminhão ia na frente. Né? Na verdade, tinha dois caminhões, porque um, por exemplo, ia montar em Santa Maria.
A estrutura.
E a gente estava tocando em Santo Ângelo, ou
olha,
sei lá,
só,
né? E Laguna, Santa Catarina, enfim.
Isso tudo acompanhando os Incríveis.
Sempre junto com eles. Né? E em determinados momentos, nas Kombi, tinha gente dos Incríveis viajando na nossa, junto conosco, alguns nossos viajando na Kombi deles.
Sim, eu lhe confesso que uma foto que tá os dois grupos juntos ali, não dá para distinguir quem é quem ali, né? Apesar da qualidade da foto, mas os cabelos,
sim,
também
não,
estavam na mesma sintonia ali, né? Com certeza.
Mas era uma... Eu te diria que foi uma das melhores experiências da minha vida, viu? Assim, foi.
Olha,
maravilhoso,
só,
né? E se tu me disser assim, ó, saudade dos Fugitivos, o que mais marcou? Isso. Essa passagem com os Incríveis.
Sim, o senhor estava praticamente tocando com seus ídolos ali, com a sua referência,
sim,
né?
Com
as suas influências.
Era naquela mesma levada, né? Mas isso aí foi muito bom. Mas enfim, depois do término, né? Terminou em 82, e cada um foi para sua cidade, né?
Uhum.
Então foi, né? Aquele espalhamento, né? Ninguém,
sim,
mais se... Aí a gente começou, se falava, Leote, nos Natal, fim,
sim,
de,
sim,
ano, uma mensagem, né? Que não era também, ainda não era tão bom que nem hoje, que tu se conversa.
Não, se tinha todas as...
Então,
os caminhos.
Assim, com alguns do conjunto, quando o João Batista, esse jornalista de Santo Ângelo, me ligou e começou a dizer: Beto, vamos juntar turma, vamos fazer aqui em Santo Ângelo uma brincadeira, né? A volta dos Fugitivos. Digo, não tem como, né? Cada um. Não, mas só um dia, né? Eu consigo equipamento, vocês não precisam. Porque não tinha mais aparelhagem, né? Eu consigo aparelhagem para vocês e tal.
Isso ele começou a trabalhar.
Ele começou em 99.
Ah,
início,
sim, sim,
de 99.
Sim, é porque foi em 2002, né, que vocês...
Foi em 2002 é que... Ó, João Batista, arruma o equipamento, programa o evento, que a turma vem.
Mas ele era fã dos Fugitivos, então,
ele
além de amigo dos integrantes, era fã.
Muito fã nosso. E isso aconteceu. Em fim de... que isso aí foi em janeiro de 2002, enfim, de, ali no início de 2000, fim de 2001, a gente juntamos todo mundo em Santa Maria e vieram todos esses que estão no CD aí, uhum. Alugamos um estúdio e ficamos ali uns 4, 5 dias em Santa Maria, né?
Foi no Bob, né? Estúdio Bob.
Sim, no Estúdio Bob, que era do Luiz e da Isa, uhum. Esse estúdio.
Nesse estúdio trabalhava o Ricardo Freire, acho que também,
exatamente.
Né?
Exatamente. O Ricardo, sim. Inclusive, algumas apresentações tocou conosco, porque o Jorge, o nosso tecladista, nunca mais tinha tocado. Sim. Então ele estava sem habilidade, né? Então o Jorge ficava junto, cantava, mas o Ricardo fazia o teclado. Então a gente fez a apresentação no Teatro do 13, uhum. Tocamos no Morotim, também fizemos várias apresentações, né, a gente começou a fazer.
Voltaram com tudo em 2002.
E voltamos com tudo. E quer dizer que esse Santo Ângelo, desse 2002, foi um marco, porque a gente sentiu que tu não faz ideia do pessoal que tinha nessa nossa apresentação. Foi a inauguração de uma casa de espetáculos, né, lá em Santo Ângelo. Pessoal da Redondeza, de São Luís Gonzaga, de Juí, Cruz Alta, Cerro Largo, Santa Rosa, ali, pessoal que conhecia os fugitivos, pá, encheu a casa, né?
E, que bacana,
e,
né?
E foi muito gostoso e terminou a apresentação, nós, bom, pessoal, quando é que vamos se encontrar de novo? O ano que vem, não, eu toco.
A partir daí virou um compromisso anual.
Ficou o nosso compromisso. No outro ano já fizemos um em Santa Maria. Sim. E aí foi, não parou mais. E quando não tinha o que fazer, por exemplo, num ano lá não tinha, e o Zeca, esse de Canoinhas, estava de aniversário, fazendo 60 anos. Sim. Nós fomos para lá, o Zeca deu o evento lá pro Rotary de Canoinhas, eles fizeram o evento, e nós fomos para lá e tocamos no aniversário dele.
Quando não tinha um evento para incluir ali o show, vocês criavam um evento.
É, teve um, por exemplo, um ano que nos 60 anos do Hildo, em Campinas, também não tinha. Ah, o Hildo ofereceu lá para um...
Virou o evento.
E fomos lá. Então, nós já estamos no 20º reencontro. 20 Sim, vezes nós já encontramos.
Desde
e este
2002,
ano, né? Era para ter acontecido dia 15 agora, nos 50 anos do Centro de Educação Física da UFSM.
Isso nós até falávamos ali, né? Porque eu cheguei a ver até divulgação a respeito desse evento que aconteceria no dia 15 de maio, né?
É,
e infelizmente.
Pandemia.
Sim.
Está programado para a virada do ano. Vamos Sim. ver se vai acontecer.
É, de qualquer forma, ficou amarrado ali para 15 de maio do ano que vem, né? No caso. Mas pode ser antecipado.
Pode ser antecipado. Pode ser certo. Antecipado. A gente não tem.
Mas infelizmente, enfim, 2020 não vai ter o reencontro.
É, infelizmente esse vai pular.
É.
Por causa da pandemia, a gente tem que. Né?
Mas com certeza muitos virão, né, professor? Porque se criou uma família, né, com os fugitivos aí. E isso aí não tem tempo que apague, né? Infelizmente.
Eu acho que tu agora tu pegasse bem o viés da questão, uma família. Uhum. Porque quando a gente vai nesses encontros, as nossas esposas, filhos, né, até netos já estão junto ali.
Sim.
Então,
imagina.
Então é uma... Eu te diria que é uma comemoração.
É uma celebração, né? Da vida, da amizade.
É
da música, né? Porque com certeza todos os músicos renomados, assim como o Luiz, que nós acabamos ficando aqui com o compromisso de falar, até porque não tem como não falar do trabalho esse que, desde que o senhor me sugeriu ali, né? Eu comecei a ouvir faixa por faixa, inclusive até achei muito interessante aquelas vinhetas que ele gravou também ali, né? São umas vinhetinhas ali que chamam bastante atenção também, mas a qualidade desse, nós já podemos passar, né?
Passamos pro Luiz, com certeza.
Passamos pro Luiz aí. Até porque estamos ouvindo no fundo aqui, ó. Estamos ouvindo no fundo os fugitivos aqui desde o início da nossa conversa.
Ah, Deus, só.
E em relação ao Luiz, esse trabalho que ele acabou gravando agora em 2020, com certeza, como eu lhe comentei, estaria em turnê, dá pra se dizer, né? Estaria fazendo show se não fosse a pandemia, né? Porque o disco saiu do forno e o trabalho saiu do forno agora no início do ano, né?
Foi no início do ano,
ele concluiu.
É,
um músico renomado, realmente, o Luiz, e que conseguiu reunir outros grandes músicos nesse trabalho que ele compôs. As composições são todas dele, né?
Todas as composições dele,
Se destaca não só como músico, mas como compositor também, né, o Luiz?
O Luiz, tu sabe que o Luiz, quando ele entrou no conjunto, Ele tocava no conjunto de Júlio de Castilhos, o LC5 de Júlio de Castilhos. E o Luiz, quando entrou no conjunto, no lugar do Enir, até ele foi convidado pelo Enir mesmo. O Enir, quando resolveu fazer medicina em Pelotas, uhum, o Enir convidou o Luiz. E o Luiz entrou na banda. E o Luiz sempre se caracterizou, além de ser uma pessoa maravilhosa, um irmão, o Luiz se caracterizou com essa, por esse lado, essa veia assim, poeta, né? O Luiz sempre foi ele de criar, né? Na parte da execução das músicas. O Luiz é um dos melhores violonistas que eu conheço, né?
O Luiz. Como eu lhe falei, eu conheci o Luiz e a Isa nos bares ali em Santa Maria, que eles tocavam. Frequentavam até bares que eu trabalhei como garçom, inclusive. Eles frequentavam os bares e tocavam nos bares de Santa Maria. Aí. E foi onde eu conheci. E é depois conheci eles lá no Bob, também no estúdio Bob, onde eles faziam até jingles, trabalhava com gravações de jingles e tudo mais, mas sempre vendo eles se destacarem como músicos, né? Ela como vocalista e ele como instrumentista.
É,
né?
Isso aí.
Até nos Fugitivos ele era baixista, mas...
Ele era contrabaixista, né?
Mas tocava,
ele trazia violão, né? Essa veia da bossa nova e do violão pro baixo, né? E se caracterizou. O Luiz, no tempo do conjunto, nós gravamos o disco... que é o nosso CD lá no Bob, no estúdio dele, e uma das gravações nossa, Here Comes the Sun, né, dos Beatles, foi considerado um dos melhores cover dos Beatles. Uhum. E nesta gravação, e nessas músicas, tu pode olhar o tio baixo, o Luiz traz, ele tem essa competência de trazer um pouco da bossa nova pro rock and roll.
Sim.
E ele não deixa de trazer também aquela batida do nativismo.
Até eu comentava com o senhor antes ali, né? Porque nessa faixa que a gente tá ouvindo agora aqui, ó. O Lixo da Saudade.
Cara, essa é uma das músicas que eu adoro.
Foi a minha preferida também aqui. Além a Boi também, eu gosto muito da
quem sabe
da
faixa. Deixa o Bolicho tocar um pouquinho, hein?
Isso. Vamos ouvir então o Bolicho da Saudade com o Luiz Martins. Como eu falei, a gente percebe nessa faixa aqui, em outras também, essa influência da música gaúcha, né? Ele consegue unir a bossa nova com o nativismo e com a pegada da música gaúcha. E essa aqui é uma das faixas que representa muito isso. Vamos ouvir junto.
Exatamente.
Policeiro não tropeia, a tropa ali fez morada. O seu peito é a pousada dessa tropa sem destino. Suas mágoas em desatinho, vendendo de trago em trago pra quem também tropeia, cruzando de pago em pago. O campo onde a tropa pasta é o copo da canha pura. Tu que andas à procura de empregos pelas fazendas, deixaste além tua prenda e voltaste com ansiedade. Bolicheiro, me dá um trago misturado com saudade. Ali fez morada, o seu peito é a pousada dessa tropa sem destino. Suas mágoas em desatino, vendendo de trago em trago pra quem também tropeireia, cruzando de pago em pago. O campo onde a tropa pasta é o copo da canha pura. Tu que andas à procura de empregos pelas fazendas, deixaste além tua prenda e voltaste com ansiedade. Bolicheiro, me dá um trago misturado com saudade. Bolicheiro, me dá um trago misturado com saudade. Thank you.
Rancho da Saudade, uma das faixas do novo trabalho, na verdade, trabalho solo do Luiz Martins, ele integrante dos Fugitivos, mas também um músico renomado e conhecido nacionalmente e agora conhecido como compositor também, pois eu sabia do trabalho dos Fugitivos, sabia do trabalho também que o Luiz fazia em Santa Maria ali junto com a Isa e em bares, mas essa veia de compositor dele, a princípio, ainda não conhecia, né? Conheci através desse trabalho, dessa gravação aí desse disco. Dá para se chamar de disco, mas está disponível no Spotify, né? Quem quiser conhecer o trabalho do Luiz Martins, são 3, 6, 9 faixas, se não me engano, além das vinhetas aquelas, que estão disponíveis no Spotify. E eu sugiro aí para você prestigiar esse belíssimo trabalho do Luiz Martins, que une bossa nova, né, com o MPB, com a pegada gaúcha também, né, professor Beto? A gente percebe nessa faixa e em outras também desse disco aí, né?
É, o Luiz, nós tivemos muita sorte, porque quando nós pegamos, por exemplo, o Luiz Martins no lugar do Enir, quando entrou o Hildo Mengarda lá de Tucunduva, o Hildo tocava nos Reais em Tucunduva, como cantor no lugar do Zeca, como o Peninha, que também era de Orizantino, o Peninha, as pessoas, tanto um como o outro, o Hildo, o Luiz, o Pena, com pessoas de caráter, simples, mas pessoas com uma veia humana, é incrível, né? Se tu pegar o Luiz, se tu pegar o Hildo, o Pena, vai onde eles trabalham hoje, onde eles vivem, para te ver da maneira com que eles vivem, de quem cerca as famílias deles, da maneira com que eles se portam na sociedade, né? São pessoas exemplares. E eu acho que é isso que mais caracterizou os Fugitivos, porque uma banda, se tu não tiver pessoas íntegras, de boa índole e com um planejamento, com um objetivo na frente,
sim,
termina, não dá certo.
Não se cria, né?
E nós, com o Luiz, eu queria que tu conhecesse cada um deles, para te ver o Zeca, para te ver o Jorge. É brincadeira, né? O que cada um deles tem no coração de humano,
sim,
de gente. Então,
isso influencia diretamente, né, no resultado do trabalho, claro, da música que fazem, né?
E é por isso do sucesso que cada um faz na sua vida. Por isso do sucesso que o Luiz, como poeta, está fazendo com esse disco Canto e Lugar.
Eu comentava com o senhor que se transcrevesse para o papel essas letras aí, viraria um livro de poesia, né? Pois as letras são riquíssimas.
São letras maravilhosas, né? Eu não me canso de ouvir isso aí, né? E é bem que nem tu disseste, né? Uma pena que lançou junto com a pandemia,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então ficou um pouco mais difícil a situação, mas eu não tenho dúvidas que amanhã ou depois, Leote, isso aí estoura e o pessoal vai conhecer Luiz Martins, poeta, Luiz Martins dos Fugitivos.
Poeta, compositor, intérprete.
Compositor, né? Além dessa criatura maravilhosa que ele é, né? Então, né? Então, mas tu ainda... Tu conheceu ele, né? Mas
conheci eles como artistas, né?
Como artista,
no palco, né?
Mas se tu pegar o Anibaldo, o Hildo, o Zeca, né, o Pena, qualquer um deles aí, tu vai ver que todos eles têm esse viés maravilhoso, né, da humanidade, da pessoa, da boa índole e do músico acima de tudo, né? Do músico simplicidade. Então, sem aquela história, eu sou músico, né? Eu não sei o quê. Não, negativo. Cada um carregando a sua malinha,
sim,
cada um carregando o seu equipamento, né? Então, simplicidade e competência.
O que a gente pega de referência é a sua pessoa mesmo, né? Porque se são seus amigos, companheiros de banda durante tanto tempo aí, como a gente conhece o senhor como pessoa aí, como político, inclusive, como vizinho aqui, pois mora aqui, sim, próximo da rádio, a gente sabe da sua trajetória e da sua experiência como músico. Inclusive, nas missas a gente se encontra também, o senhor ali tocando violão e interpretando as canções aí da missa também. E a gente sabe, então, que são pessoas do bem, né? Que estão aí trilhando um caminho muito, muito, muito frutífero, dá para se dizer, porque quem escuta Luiz Martins nesse trabalho que ele fez agora aí, percebe a riqueza aí da poesia, das músicas e da qualidade também, né, dos arranjos, como eu lhe comentei ali, e vai perceber que é um gaúcho tocando bossa nova, né, com certeza. A gente está ouvindo agora ao fundo aqui Trilhos, mas vamos fechar, professor, com Columbá, que o senhor me falava que ele fez uma homenagem à Nova Palma com essa música, né?
Essa música ele fez em homenagem à Nova Palma, aqui no balneário do Rio Soturno, estava ele e a Isa parando aí, e ele compôs essa música para Nova Palma. Então, tenho orgulho de dizer que nós, Nova Palmenses, temos um compositor que pensa na gente, Luiz Martins e a Isa. E só para encerrar, Leote, o nosso projeto é gravar um DVD da apresentação que faremos ainda no UFSM no final desse ano ou no início do ano que vem, enfim. E quando esse DVD estiver pronto, nós vamos ter o prazer de trazer um primeiro aí para ti, para botar à disposição de todos os nossos ouvintes aqui da nossa 105.9.
Olha só, que maravilha. Deixa eu lhe falar então que nós temos uma surpresa agora aqui por telefone para conversar conosco. O senhor sabe que a gente está sendo ouvido aí, né, por todo o Brasil, né, dá para se dizer, através da internet, a gente tem essa condição do mundo inteiro poder acompanhar o que o senhor comentava anteriormente ali, que era difícil a comunicação na época.
Sim,
aí, né?
É.
E agora, hoje em dia, a gente tem essa facilidade, então nós temos na linha Luiz Martins.
Poxa,
está no
vida.
Telefone e vai falar com a gente. Deixa eu só colocar ele na linha aqui. E para nós, então, é uma honra termos ao vivo aqui, através do telefone, a ilustre participação de Luiz Martins. Muito bom dia, Luiz. Seja muito bem-vindo aí às ondas da 105.9. É uma satisfação, é uma honra mesmo estar falando contigo. Muito bom dia. Alô, Luiz, tá me ouvindo? Tá na escuta?
Tô te ouvindo. Tem um atraso que eu tô ouvindo aqui no celular também.
Tá certo. Então, se tu puder ficar com o retorno só aqui do telefone, daí fica melhor, porque daí a gente consegue ficar...
Eu vou passar, né? Isso aí. Pô, que coisa linda isso, rapaz.
Cara, que satisfação tá falando contigo mesmo. Como eu falava anteriormente ali, conheci o teu trabalho, o trabalho da Isa nos palcos em Santa Maria. Mas depois que vim a morar em Nova Palma, aqui acabei conhecendo o professor Beto Ghislaine como professor e como vereador. E aí acabei conhecendo a história dele como músico,
bom
aí sabendo
dia,
dessa...
Querido,
dessa... Oi, pode falar.
Eu tô tirando aqui só o monitor do telefone. Isso, só leva pra longe aqui pra mim. Alô?
Alô?
Alô? E aí, como é que estão aí?
Tudo bueno, Luiz? Tudo bueno? Eu tava falando agora
bem,
aqui.
Rapaz, eu tava com um delay aqui do telefone.
Certo.
Poxa, que lindo programa, hein?
Tá certo, nós agradecemos aí a tua participação aí por telefone, essa surpresa,
né?
E para nós é uma satisfação estar apresentando esse teu trabalho belíssimo, esse trabalho lindo como compositor, como músico também, né, como intérprete, e os arranjos do disco ficaram muito bons, né, os arranjos
muito
das músicas.
Muito bons, né? Olha, eu fico muito feliz de vocês estarem divulgando. O Beto é o nosso guru, assim, o Beto, se não fosse o Beto... Ele fala que todos nós e tal, mas o grande esforço dos reencontros, dos fugitivos, o grande esforço é a energia do Beto. O Beto Ghislaine é um cara aglutinador, ele faz tudo para nos manter unidos. Se não fosse o Beto, acho que cada um estava para um lado por causa dos seus interesses pessoais e familiares e tal, mas o Beto é o cara que reúne. Eu agradeço tudo ao Beto. O Beto sempre foi assim.
Sim.
Muito obrigado, sim, viu?
É, aqui na cidade, aqui, ele é uma pessoa muito querida também, uma figura ilustre aqui, teve uma trajetória na política, também como professor, e segue com o trabalho dele aqui na comunidade, e a gente tem todo esse carinho também, né, pelo professor Beto, e a gente vê que não é só daqui de Nova Palma, né, que se estendeu para todo o Brasil, pois ele falou que os integrantes do grupo aí moram em estados diferentes e ele consegue juntar todos aí pelo menos uma vez por
mesmo.
Ano.
Esse é um trabalho muito lindo. De amor, né? De amizade, porque a palavra amizade, ela vem do amor, né?
Sim.
E eu acho que essa coisa fraternal, nós somos irmãos, o Grupo Fugitivos se tornou realmente uma grande família, então a gente fica muito feliz. Os Fugitivos foi um referencial para mim, assim, o sonho que eu tive quando essa banda tocava por aí, eu era menino, assim, ficava, poxa, meu sonho é ficar nos Fugitivos. E realizei um grande sonho. E a gente foi morar junto nessas repúblicas que existiam, um instrumento no meio instrumentos no meio da sala, para fazer os ensaios. E, poxa vida, cara, foi um dos momentos, assim, que fundamental para a minha vida, porque foi de um ensinamento, todo mundo estudando, todo mundo concentrado, todo mundo, pessoas de alta dignidade e que me ensinaram muito na vida. Muito, 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 muito. Todos os integrantes dos Fugitivos, nós somos irmãos.
Certo, e com certeza um pouco do que tu cultivou com os Fugitivos se reflete nesse trabalho também, né? Pois apesar...
Exatamente, foi todo um princípio. Daí, eu, quando terminou os Fugitivos, eu estava correndo paralelamente a música brasileira, né? Eu sou aficionado pela música brasileira, eu amo. E a música gaúcha, minhas raízes jamais, né? Eu vou negar minhas raízes, né?
Com certeza.
Então, quando terminou, eu continuei com a Isa Martins, a gente fez já tínhamos um trabalho pronto, fomos tocar, os caras perguntam assim, tu é músico da noite? Daí eu respondo, não, eu sou músico da manhã, da tarde, da noite.
Tá certo.
Essa coisa de achar que é músico da noite, eu acho tão estranho, assim, porque música é músico, né, cara? Qualquer hora.
Claro,
mas
claro.
Toca nos eventos à noite, né, que é a hora da música, dos bares e restaurantes. Então, a gente fez um trabalho muito extenso nisso, muito árduo também, né, é muito difícil de ser músico da noite. E quando terminou tudo os Fugitivos, eu já estava com um repertório de bossa nova, de música popular brasileira, de um certo jazz, a Isa canta muito bem em inglês, um standard de jazz, uhum. E a gente saiu por aí para tocar.
Certo, agora vocês estão morando em Santa Catarina, né?
Nós estamos morando em Florianópolis, no norte da ilha de Florianópolis, em Canavieiras, um paraíso. O Beto já esteve aqui nos visitando.
Certo.
É um grande prazer ter o Beto aqui.
Luiz, grande prazer estar conversando contigo e estar mostrando aqui para a nossa comunidade, para todo mundo que acompanha a nossa emissora aqui, está mostrando a qualidade desse teu trabalho. E queremos numa outra oportunidade estar voltando a conversar contigo e juntamente aqui com
o
professor.
Será um grande prazer. Eu te dou detalhes de toda
isso.
A produção foi feita por... Eu tenho um genro que é um dos melhores bateristas do Brasil.
Sim.
Inclusive ele tem na Modern Drummer, que é uma das revistas especializadas no mundo inteiro.
Sim.
Ele tem colunas, então o cara é fera mesmo, e ele fez a produção.
Certo.
E eu tive a sorte de ter já ido muito a São Paulo e conhecido os grandes músicos de São Paulo, os melhores músicos de São Paulo, e consequentemente são os melhores músicos do Brasil. Então, através do Bruno, tudo através do Bruno Tessler, que é esse grande baterista, que é meu genro.
O disco foi gravado lá, né?
Eu fiz três estúdios.
Uhum.
Três estúdios. Eu mixei em Piracai, que é uma cidade do interior ali, que tem um estúdio que é do cara do Titãs, Arnaldo Antunes.
Sim.
O Arnaldo Antunes é sócio do... E gravei um que é do Rovius, quando eu tava saindo... Para botar as vozes, estava chegando o Zé Cabaleiro, então, sabe, são coisas lindas para mim, assim.
Uma experiência lindíssima.
Incrível, né? E tem, gravei no outro do Zé Godoy, onde que gravou grandes cantores, como Elza Soares.
Uhum. Olha
todo
só.
Todo mundo na parceria, Preste Banana, assim. Graças a Deus.
Show de bola. Nós vamos com certeza aprofundar o assunto aqui desse teu trabalho aqui numa outra oportunidade.
Essa interferência aí.
Capaz, uma interferência riquíssima, né, professor? Até ele tá lhe ouvindo, o professor Beto, quer te mandar um abraço.
Sim, eu imagino.
Pode ficar à vontade, Beto, professor.
Beijo na família toda.
Ô, Luiz.
A
Beto
é linda. Nova Palma, cara, pra mim é um meu paraíso, assim, eu trago dentro da alma também.
Sim. Ô, Luiz.
Oi, Beto.
Um beijo no teu coração, meu irmãozinho. Um beijo na Isa também, que bom que você tá aí.
Foi lindo o programa, muito bom.
Tá bom, então, muito obrigado, viu, Luiz, mais uma vez aí, muito obrigado mesmo por enriquecer a nossa programação aqui. Sucesso aí, vamos ver se agora, depois dessa pandemia aí, tu começa a rodar o Brasil com esse teu trabalho aí, a gente quer ter o prazer de ver ao vivo isso.
Grande objetivo.
Tá certo. Fica com Deus aí, tá bom? Um abraço pra Isa também.
Fique com Deus aí, vocês também.
Um abraço.
Beijo em toda Nova Palma.
Tá certo.
Nova Palma.
Vamos fechar o programa aqui com Columbá, que conforme o professor falou...
Columbá quer dizer garapa. É onde vocês fazem esse melado aí.
Certo.
Urubá é uma palavra africana, né, do Yorubá, que quer dizer garapa, suco de cana de açúcar.
Certo? E é essa que a gente vai ouvir para fechar o programa aqui então, tá bom?
É, foi feita a Nova Palma, um vale onde o povo brilha por morar. Beijo, queridos.
Um abraço, fica com Deus. Aí então conversamos ao vivo e a cores, professor. Agradecendo para o senhor também, muito obrigado mesmo. O professor veio aí, passou praticamente quase uma hora aí da nossa conversa e a gente poderia ficar mais tempo aqui conversando. Nós agradecemos a sua presença aqui, professor Beto, e estamos sempre à disposição, hein?
Obrigado a você, Leote. Sabe que de tantas que a gente já fez essa entrevista, quero te dizer ao vivo e a cores, foi a melhor de todas. Muito obrigado.
A gente fica muito feliz aí por o senhor ter gostado, porque nós estávamos numa expectativa aí, né? Na verdade, num nervosismo, até porque a responsabilidade de conversar com alguém aí do seu calibre, né, do seu equilate. Então, imagina. Muito obrigado mais uma vez e seja muito bem-vindo sempre aqui na nossa emissora.
Amém, muito obrigado. Um abraço, obrigado ao presidente Walter Ney e toda a diretoria da rádio.
Tá certo, conversamos aí com o professor Beto Ghislaine, esse tem história para contar e com certeza a gente vai voltar aqui a conversar. Agora, vamos tocar a Columbá aqui para fechar o nosso programa com a música que, conforme o nosso ilustre Luiz Martins falou, fez em homenagem à Nova Palma. A gente fecha o programa então com essa música e volta daqui a pouquinho com Estação 105.
Sou Columbá, sumo que açucarará a sombra que o monte faz quando a tarde cai. Mergulhará num rio que refresca vencas, num vale onde o povo brilha por morar. Resguardo um pedaço de beijo pra você, vivo esperando e não morri da dose que serviu pra eu beber. Resguardo um pedaço de beijo pra você, vivo esperando e não morri da dose que serviu pra eu beber. Pétala da cor que amarelará o verde que o campo faz quando o inverno sai. Respirará do cheiro que a mata exala, do pó que fica na estrada que cruzar. Resguardo um pedaço de beijo pra você, vivo esperando e não morri da dose que serviu pra eu beber. Resguardo um pedaço de beijo pra você, vivo esperando e não morri da dose que serviu pra eu beber.